Contabilidade geral, método das partidas dobradas, lançamentos contábeis e regimes. Ó, método de partidas dobradas vem do grego métodos, mas isso é irrelevante para tua prova. O que importa mesmo é lembrar que o método de escrituração. Se você usa o método das partidas dobradas, é porque você está usando uma técnica contábil, que é a técnica da escrituração. Escriturar é registrar os fatos contábeis. Contabilmente falando, fato é diferente de ato, porque ato é aquilo que não altera o patrimônio e o fato é aquilo que altera o patrimônio. Portanto, se altera o patrimônio, deve ser registrado. E a gente tem pelo menos dois métodos que eram utilizados: o método da unigrafia, onde você só registrava a própria aplicação ou a própria origem, e a gente evoluiu para o método da digrafia. Esse da digrafia, da duplicidade, do método das partidas dobradas, onde cada aplicação vai exigir uma origem. Muito é associado o método das partidas dobradas por Luca Pacioli. Em 1494, já houve prova que falou o ano, inclusive, na Itália, o Frei Luca Pacioli, ele tem um livro, o Suma de Aritmética e tal. Mas importante para a prova é o seguinte, que Luca Pacioli foi o que descreveu pela primeira vez o método das partidas dobradas. Só que o Luca Pacioli, isso vai frustrar muita gente, ele não criou o método das partidas dobradas. Olha lá, Luca Pacioli foi o primeiro a escrever um livro sobre o assunto, mas não foi o cara que criou. Então, há alguma divergência sobre quem criou, porque não há um registro da criação especificamente, mas há certeza de que o primeiro a escrever um livro sobre o assunto foi o Luca Pacioli. Então, por isso, ele é muitas vezes aí tido como um pai da contabilidade. Já o método das partidas dobradas, ele vai dizer que o saldo debitado deve ser igual ao saldo creditado. Como se eu dissesse que não há um devedor sem um credor correspondente. O valor total que for lançado nas contas a débito deve ser igual, sempre igual ao total do valor lançado nas contas a créditos. Se aumentar de um lado, deve consequentemente aumentar do outro lado também. Se o lado dos débitos for aumentado, o lado dos créditos também. Agora eu posso ver isso dentro de um balanço patrimonial, de modo que se o ativo aumentou, o passivo ou o PL terão que aumentar também. Então eu posso dizer que o ativo está diretamente ligado ao passivo e está diretamente ligado ao PL. Pronto. Só que eu posso ter situações em que o ativo aumenta e, como contrapartida, o próprio ativo diminui. Giovanni, como assim, cara? Ora, você já fez uma compra à vista? Compra um estoque à vista, vai aumentar o saldo do estoque e vai diminuir o saldo do caixa. Então é um lançamento onde eu tive débitos e créditos com os mesmos saldos, mas todos pertencentes aos mesmos grupos, né? Grupo do ativo, por exemplo. Então aumentar o ativo e diminuir o ativo é um fato de permuta que não causa nem aumento na riqueza e nem diminuição na riqueza. Por isso é um fato chamado de permutativo. Agora o lançamento vai ser obedecido nas partidas dobradas se o saldo debitado foi igual ao saldo creditado. Então a compra de um estoque à vista seria débito do estoque e crédito do caixa. O valor debitado tem que ser igual ao saldo que for creditado. O Frei Luca Pacioli não criou o método, mas ele foi o primeiro a publicar um livro sobre o assunto. Aí, o que você deve compreender sempre é que sempre que houver aumento ou diminuição de uma ou mais contas a débito, terá de existir uma compensação com aumento ou diminuição de outra conta a crédito. Isso é chamado de método das partidas dobradas. Isso não quer dizer quantidade de débitos e créditos. Cuidado! Eu posso ter um lançamento que tem um débito e um crédito. E posso ter também um que diga um débito e dois, três, quatro créditos. Mas a soma dos créditos deve ser igual ao saldo da soma dos débitos. O valor total debitado deve ser igual ao valor total creditado. Então, a gente pode ter algumas conclusões a partir do método das partidas dobradas. Uma delas é que a soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos. Outra conclusão é que um ou mais débitos numa ou mais contas deve corresponder a um ou mais créditos de valor equivalente em uma ou mais contas. Ou ainda, a ideia de que o total do ativo será sempre igual à soma do passivo com o patrimônio líquido, porque o método das partidas dobradas fundamenta a equação básica do patrimônio. Para fins de lançamento contábil, você vai ver que para que obedeça o método da digrafia ou das partidas dobradas, você vai ter pelo menos duas contas. Se não tiver duas contas, não dá para você fazer um lançamento que obedeça partidas dobradas. Então eu tenho que ter uma conta para ser debitada e outra conta para ser creditada. Eu não posso ter lançamentos só com débito ou só com créditos, obedecendo a digrafia. Quando havia com uma única conta, era um método da unigrafia já em desuso. Agora, um lançamento contábil pode ser feito em quatro fórmulas. A primeira fórmula é aquele lançamento que só tem um débito e um crédito. Já o lançamento de segunda fórmula é um débito e dois ou mais créditos. O lançamento de terceira fórmula eu teria dois, três, vários débitos e apenas um crédito. E no lançamento de quarta fórmula, vários débitos e vários créditos. Importante chamar sua atenção para o seguinte: ninguém erra o lançamento de primeira fórmula. Todo mundo sabe qual é o de primeira fórmula, porque só é um para um. E a galera também acerta o lançamento de quarta fórmula, porque são vários para vários. Só erra, em regra, o segundo e o terceiro, né? Segunda e terceira fórmula. Faz uma sequência assim, ó. Imagina o número 11, o 12, o 21 e o 22. Essa sequência: 11, 12, 21 e 22. 11, um débito e um crédito. 1, 1. 12, um débito e um crédito. 11, 11, um débito e um crédito. 12, um débito e dois ou mais créditos. 21, dois ou mais débitos e apenas um crédito. 22, dois ou mais débitos para dois ou mais créditos. Um detalhe, olha o cuidado. Toda vez que você tiver um lançamento que só tem um débito e dois créditos, ó, um débito e dois créditos, ele é um lançamento de segunda fórmula. Um débito e dois créditos. Mas não quer dizer que lançamento de segunda fórmula é o lançamento de um débito e dois créditos. Vou repetir isso aí. Dizer que um lançamento que tem um débito e dois créditos é de segunda fórmula não significa dizer que todo lançamento de segunda fórmula terá um débito e dois créditos. Por quê? Eu posso ter um débito e três créditos, um débito e quatro créditos, um débito e cinco créditos, um débito e seis créditos, um débito e sete créditos, já entendeu, né? Um débito para vários créditos será a segunda fórmula. A segunda fórmula é um débito para vários créditos. A primeira fórmula é um para um, um débito para um crédito. A segunda fórmula, um débito para vários créditos. Terceira fórmula são vários débitos para um crédito. E a quarta fórmula, vários débitos para vários créditos. E assim você identifica essas fórmulas de lançamento. Para um lançamento existir, é essencial que você tenha ali a data da ocorrência, a conta que foi debitada. Pode ter uma ou mais contas debitadas, né? Uma ou mais contas creditadas. É necessário apresentar o histórico da transação, que vai fazer a referência a um documento idôneo, que faça a referência do que houve naquele lançamento. E um valor, né? Não há um lançamento sem a expressão de um valor, sendo que esse valor deve ser expresso em moeda nacional corrente, ou ali buscando a moeda funcional da entidade. Os principais erros de escrituração são normalmente o título, o valor, a inversão, um duplo registro, uma omissão de informações, um histórico incompleto. E quando você erra um lançamento, é possível corrigir o lançamento. Mas a correção do lançamento é feita mediante um outro lançamento. Aí eu seria um lançamento de estorno, ou um lançamento de transferência, ou de complementação. O lançamento de estorno, ele consiste em um lançamento inverso àquele que foi feito de forma errada. É para anular integralmente o lançamento anterior. Então, tem um lançamento errado, faz um lançamento de estorno, que é o inverso daquele que estava errado, e depois você faz o lançamento correto. Esse é o estorno. No lançamento de transferência, é um estorno parcial, significa que uma das contas ali estava correta. E aí você transfere apenas o saldo da conta errada para o saldo da conta certa. E no lançamento de complementação, é para corrigir um erro ali, complementar, aumentando ou reduzindo o valor, né? As contas estavam certas, mas o valor estava errado, aí você tem um lançamento de complementação. Para fins de regimes contábeis, temos dois. Ei, cai muito em prova isso, tá? Regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa é aquele preocupado com a movimentação financeira, o recebimento e o pagamento em si. Já o regime de competência é aquele que reconhece a ocorrência dos fatos geradores como o importante para reconhecer receitas e despesas. No regime de competência, receitas e despesas são reconhecidas independentemente da ocorrência dos seus pagamentos e recebimentos. O que importa é a ocorrência do fato gerador. Já no regime de caixa, o que importa é o recebimento e o pagamento. Isso é importante demais para a sua prova, a fim de você não errar aquilo que é tão base na contabilidade. É possível que ao longo do dia de hoje você tenha consumido alguma coisa. Então imagine que você, sei lá, na hora do seu almoço você comeu um frango que você havia comprado na semana. Poxa, quando você comprou o frango, contabilmente falando, é um estoque. Você deixou guardado na sua geladeira, por exemplo, tá? É um cenário aí. Então, a ocorrência do fato gerador foi o dia da sua aquisição lá. Pode ser que você tenha comprado a prazo e não houve o pagamento ainda, mas a compra foi registrada a partir da ocorrência do fato gerador. Quando você saiu de lá, do supermercado, com o frango, com as suas compras, e aí mesmo que esteja devendo ainda o pagamento das compras, não importa, o reconhecimento da ocorrência do fato gerador será a tua referência e não o pagamento. Agora fica muito mais legal, e por isso que as provas cobram tanto assim, quando você contrata um serviço. Então imagine que você contratou aí qualquer serviço que seja. Vamos supor que você contratou aí um serviço de lavagem do seu carro. Você contratou alguém para lavar seu carro. Aí a pessoa terminou de lavar seu carro e aí você percebe que está sem dinheiro para pagar, que você não sacou o dinheiro. Você pergunta se usa cartão, a pessoa falou não. Aí você não pagou ainda, você fala assim, ó, faz o seguinte, eu te pago amanhã, vem aqui comigo que ele vem buscar amanhã. Pronto, teu carro está lavado. A pergunta é, o fulano que não recebeu nada, já teve receita, sim ou não? Aí se você pensou que não, você está errado. Porque pelo regime de competência, a receita já houve para o prestador do serviço, porque ele já prestou o serviço. Então já houve o fato gerador do serviço. E você que foi beneficiado com o serviço já teve uma despesa, mesmo que não tenha pago ainda, porque o que importa é a ocorrência do fato gerador e não recebimento e pagamento. Recebimento e pagamento é referência para reconhecer receita e despesa a partir do método do regime de caixa. No regime de caixa, só é receita quando recebe, só é despesa quando paga. No regime de competência, a receita e a despesa é reconhecida pela ocorrência do fato gerador, independentemente da ocorrência do recebimento e pagamento. E a escrituração contábil é feita pelo regime de competência, nos termos da Lei 6404 de 76, e assim a gente vai evoluindo com as nossas pequenas conquistas diárias. Valeu, até mais.